Em Histórias da Bíblia ouviremos hoje Jesus, o Filho de Deus. A maior declaração possível de ser feita na face da terra sobre alguém partiu dos lábios de um homem simples que abandonara suas redes de pescador para seguir aquele a quem disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa declaração não nasceu de uma elaboração intelectual ou um entusiasmo de sentimento. Veio-lhe dos céus. Nasceu no coração de Deus e ecoou por todo o universo como a mais clara, sublime e eterna verdade que nós humanos podemos conhecer, e os discípulos estiveram face a face com aquele que é a imagem do Deus invisível. Aquele que era antes de todas as coisas entra no mundo com genealogia humana. Entra na história humana em uma sequência de gerações que vai até o primeiro homem. Assim tornou-se como um de nós. Foi gerado no seio de uma mulher simples por uma semente que veio dos céus. A única semente que produziu a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1:4. O Criador de todas as coisas com o Pai tornou-se naquele que assume a forma de servo. Ele era rico e se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Tudo em sua vida terrena faz um tremendo contraste com o que ele era junto ao Pai. O soberano que criou tronos, soberanias, principados e potestades nasceu num humilde lugar, tendo como primeiro leito uma manjedoura. Se nos céus aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, na terra onde as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Possuidor de toda a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, vai ao templo de Jerusalém, aos 12 anos de idade, a sentar-se no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Não foi num magnífico e solene recinto que recebeu a afirmação que a voz divina lhe fez. Foi nas águas do Rio Jordão que ouve o Pai testificar o que jamais poderia fazer a outra pessoa: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele que removera dos céus o anjo rebelde, aqui é por este desafiado. O diabo não escolheu um palácio onde a vaidade e o orgulho humano imperam, onde a riqueza e a pompa iludem, usa o ermo deserto onde está aquele que, fisicamente enfraquecido, busca intimidade com seu Pai para definir o ministério que empreenderia. Ensinava não aos sábios entendidos, mas aos simples e sinceros de coração, a quem era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos arrogantes falava por parábolas, para que vendo não vissem e ouvindo não entendessem. A vida estava nele, e por isso deu sua vida em resgate de muitos numa cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aquele que pela sua palavra curou feridas e restituiu saúde a muitos, faz agora com que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Aquele que nos deu vida foi morto e sepultado. Entretanto, a tumba não pôde contê-lo, pois ressuscitou. E vamos à nossa história bíblica de hoje.
Jesus, o Filho de Deus. A Páscoa em Jerusalém, ano 13 depois de Cristo.
Já estamos chegando. Você deve estar emocionado.
Não esqueceu o que vai dizer ao sacerdote.
Vamos indo.
Você se sente bem?
Eu estou tentando ser respeitoso, já que estamos tão perto do templo.
Acho que Jesus espera uma surpresa.
Isto é certo.
Vou comprar lenha.
Papai, a mamãe disse para levar sal e pão.
Hoje temos muitas coisas para carregar.
É.
Esta aqui é perfeita para o cordeiro da Páscoa. E é bem barata.
E quanto custa?
São 3 moedas.
E que tal 2?
É sua.
Cansados? Não deve demorar muito.
Que a paz esteja com o senhor. Eu sou Jesus de Nazaré. Em nome de minha família, eu ofereço este cordeiro como sacrifício para o senhor.
E será aceito. Muito bem.
Ele acabou de fazer 12 anos.
Tem 12 anos? E já está pronto para se tornar um filho da lei? Eu posso testá-lo. O que há de especial no cordeiro que você nos trouxe?
É o melhor que temos. Sem marcas nem manchas.
E por que você oferece o melhor?
Para mostrar a Deus o nosso amor.
O que devo fazer? O homem que roubava meus carneiros foi preso finalmente.
A lei diz que ele deve pagar a você 4 carneiros por cada um que roubou.
Esse é o problema. Ele não pode me dar nada. Ele é pobre.
Então, a lei manda que ele seja vendido como escravo.
Talvez haja um jeito melhor. Por que nós comemoramos a Páscoa?
Você não sabe? Na Páscoa nós agradecemos a Deus por nos livrar da escravidão.
E é justo, então, vender um homem como escravo quando agradecemos a Deus por nos livrar da escravidão?
Desculpem, senhores. Ele é um menino curioso, sabe?
Céus, Deus das alturas, aceite este sagrado e imaculado cordeiro como sacrifício pelo pecado.
Eu ajudo você a montar.
Eu estou preocupado. Onde estará Jesus? José, eu ainda não vi Jesus por aqui.
Ele está bem, Maria. Jesus está muito bem.
Jesus!
E ele deve estar à nossa espera quando nós chegarmos.
O senhor viu Jesus?
Talvez ele esteja com os primos ali embaixo.
Não, eu já fui olhar lá embaixo.
Não viram Jesus o dia todo? Ele nem procurou vocês?
Achei que estava com o senhor.
Jesus! Jesus!
Parece que nenhuma das crianças ouviu.
Eu estou assustada, José.
Eu acho que ele ficou para trás. Vamos voltar e procurar. Não precisa se preocupar, Maria.
Não ouvimos falar nada sobre o menino perdido.
Não pode nos ajudar a encontrá-lo. A cidade é tão grande.
Bom, talvez eu possa mandar alguns homens amanhã cedo.
Só amanhã cedo? Mas temos a noite toda ainda.
Não somos pagos para achar meninos que fogem.
Jesus não fugiu, ele está perdido.
O meu filho tem mais ou menos esta altura e o nome dele é Jesus.
Não vimos.
A última vez em que o vimos foi no Portão Norte, mas já se passaram 3 dias.
Jesus!
Por que a lei foi nos dada?
Para nos ensinar o que é errado aos olhos de Deus.
Sim, mas mais importante do que saber o que é errado é fazer o que é certo.
Mas é Jesus! Venha, Maria!
Espero que você não esteja insinuando que a lei é inútil.
Absolutamente, de jeito nenhum. Mas e se a lei pudesse ser... completada?
Completada?
Isso mesmo, completada pelo amor. O que aconteceria se amássemos os outros como a nós mesmos? Mais do que amamos a nós mesmos. Nós nos sentiremos plenos de clemência e compaixão. A lei é boa, mas não pode mudar nosso coração. Porque um homem não pode amar a lei e odiar seu irmão. Mas com o amor em nosso coração, teremos executado a lei.
Veja, Maria, lá está Jesus.
Mamãe?
Jesus! Onde você esteve? Nós procuramos você em todos os lugares.
Procuramos você em todas as casas e mercados de Jerusalém.
Por que me procuram tanto? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai?
E você vem para casa conosco, Jesus?
Jesus cresceu forte no espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele.
Raios de sol dourados no céu a brilhar me enchem de alegria.
Jesus foi depois conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde buscou a sabedoria do Senhor através do jejum.
Grande força.
Você precisa de ajuda.
Não preciso.
Mas logo você vai morrer.
Engana-se, eu não morrerei enquanto não tiver cumprido a vontade de meu pai.
Seu pai?
Sim, o Senhor Deus.
Se você é o filho de Deus, por que ele deixa que você sofra tanto?
Pois acredite, eu sofreria muito mais do que isto para ter o amor de Deus.
Prove-me isso, aqui e agora. Tome esta pedra e transforme-a em pão. Vamos. Poderá satisfazer a sua fome. E se o fizer, eu me prostrarei e o adorarei para todo sempre.
Está escrito que o homem não viverá tão somente de pão, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. Eu sei quem você é. E você sabe quem eu sou.
Ali estão elas, as pessoas que você veio salvar. Mas antes, elas precisam crer. Está escrito: Deus ordenará aos seus anjos que protejam você. Eles evitarão até que você tropece em alguma pedra. Eu tenho um plano. Atire-se daqui abaixo. Quando elas virem que os anjos salvam, elas acreditarão. Elas saberão que você é o filho de Deus.
Você diz que está escrito que eu serei salvo.
E está.
Mas também está escrito: você não tentará o Senhor seu Deus.
Estou disposto a lhe dar tudo isso.
Não é seu para que possa me dar.
É meu. As pessoas deste mundo obedecem à minha voz, porque eu tenho poder. Vinhedos e pomares, ouro e prata, palácios, tronos, coroas, terra sem fim, rebanhos e manadas, reis e exércitos, espadas e lanças. Isso é poder. E isso tudo pode ser seu se você fizer uma coisa: prostre-se e adore-me para sempre. Fique de joelhos e me adore, porque eu sou o Deus deste mundo.
Satanás, retire-se daqui, porque está escrito: ao Senhor seu Deus você adorará e só a ele dará culto.
Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a redondeza.
Filho de Deus tornou-se Cordeiro de Deus e em breve vai voltar. Os remidos pelo seu sangue entoarão aleluias, pois serão convidados para as bodas do Cordeiro. E a sua noiva igreja aclamará que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele se assentará em seu trono ao lado do trono do Pai e nós, os remidos por seu sangue, contemplaremos a sua face. E nas nossas frontes estará o nome dele. O Senhor nosso Deus brilhará sobre nós e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a todos.